Neste mês é comemorado o centenário de um dos momentos mais marcantes para a arte e cultura no país, a Semana da Arte Moderna, realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Participaram da semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Segundo o historiador e professor da Universidade Federal do Paraná, Clóvis Gruner, o centenário da semana reavivou uma discussão no momento em que o Rio de Janeiro e São Paulo disputam uma espécie de paternidade do modernismo brasileiro. Ele destaca que a Semana de Arte não inaugura o modernismo no país, que a inovação da linguagem artística já vinha sendo desenvolvida anteriormente, mas, por outro lado, o evento dá visibilidade a uma arte nacional.
Se ele não inaugura, por outro, ele como que sintetiza e dá visibilidade a questões, a demandas, a uma linguagem estética, a importância de se falar do Brasil na arte brasileira, na cultura popular, principalmente, de um modo até então, em larga medida, inédito. E eu acho que a importância da Semana de 22, ela está presente justamente no fato que a gente está aí, né, 100 anos depois, discutindo, revisitando, polemizando, né, o que foi aquele evento, que não apenas, né, sintetiza de algum modo questões e problemas e demandas, né, que a antecedem, como em certa medida, né, também coloca o Brasil em diálogo, num diálogo mais crítico com as tendências modernistas que estavam em voga na Europa. E de um modo que me parece muito interessante, porque se trata mesmo de um diálogo, né, e não mera reprodução.
Os modernistas do país dialogavam com as tendências de vanguardas europeias e perceberam que a inovação que eles pretendiam passava por essa apropriação da arte, mas virada totalmente do avesso, como explica o historiador.
É algo antropofágica, né, como diria o Oswald de Andrade, daquilo que se fazia, por exemplo, na Europa. Por outro lado, eles também perceberam que não bastava mimetizar essas tendências, né, era preciso incorporá-las, se apropriar delas, mas como que virá-las do avesso, de modo que essas tendências vanguardistas fossem capazes, fossem um instrumento, né, para pensar o Brasil e para representar o Brasil, e não apenas copiar aquilo que se fazia na Europa.
O quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral, de 1928, é um símbolo do manifesto antropofágico. A artista não participou do evento porque estava em Paris, mas é ícone do modernismo. Seu nome seguiu em destaque ao lado de Anita Malfatti, outra artista que se destacou na Semana de Arte. Teresa Aita, conhecida como Zina, e a paulista Regina Gomi de Graz também estavam presentes no evento. Embora em quantidade pouco expressiva, em comparação ao número de homens, a obra dessas artistas foi significativa no centenário da arte brasileira.
Conseguiram perceber determinadas características, determinados aspectos da sociedade brasileira do período que os artistas homens não perceberam. Então, há, de fato, um papel muito importante, né, na abertura que a Semana de Arte Moderna propiciou a esse olhar feminino sobre a realidade brasileira e o modo como, a partir dessa perspectiva, essa realidade é representada.
Para o professor, este momento de inovação artística não mudou apenas a atuação da mulher no campo das artes, mas ajudou também a transformar o papel que as mulheres desempenhavam na sociedade, ao lado do movimento sufragista, que é contemporâneo à semana nos anos 20, que reivindica o direito ao voto feminino conquistado em 1932.
De algum modo, ela repercute também uma presença mais significativa, tímida, né? Ainda se a gente pensar com os padrões de hoje, mas naquele contexto, final dos anos 10, começo dos anos 20, uma presença mais significativa de mulheres em outros espaços públicos que não apenas no campo da arte.
Repórter Fernanda Nardo.